Bem-vindo de volta ao canal, aqui é Renato Herédia e hoje não vai ser uma análise vocal ou uma dica de canto, hoje a gente vai fazer uma comparação vocal de antes e depois. A gente já fez uma com Paul McCartney, Sir Paul McCartney, na música Oh Darling, que está no disco Abbey Road de 69. A gente ouviu ela comparada lado a lado ali com uma versão ao vivo atual, que foi a única versão ao vivo que a gente tem dele cantando essa música. Comparamos ali a diferença de timbre, de extensão vocal, enfim, das passagens, um monte de coisa. A nossa última análise vocal foi da grande Rita Lee, né? Grande ícone, grande personalidade, grande mito, lenda da nossa música nacional, do rock, do pop, da MPB. Onde quer que a gente classifique ela ali, ela vai estar entre as maiores, né? E nessa análise vocal, comentei um pouco da diferença dela de voz, né? A diferença de timbre, de extensão dos anos 60 e 70, época do Mutantes, Tutti Frutti, para anos 80 ali para frente, né, 80 e 90. Então tomei a liberdade aqui de escolher uma música muito legal, acho que talvez o maior hit dela dentre tantos hits que ela tem, né, em todas essas décadas, a música Ovelha Negra. Então separei aqui pra gente ouvir uma versão a capela do Fruto Proibido, né? É muito legal Ovelha Negra aqui dentro deste disco inteiro, que é muito bom, sensacional. Quem não ouviu, ouça, vale muito a pena, é um dos meus discos preferidos, tá? E ela em umas versões mais recentes, tá? Uma já não tão recente, mas bem depois, décadas depois aí, no acústico dela, e também ela depois, mais pra frente, ao vivo aqui com a banda, tá? Então vamos ouvir a Rita Lee, vamos começar com ela aqui a capela, então, na época do Fruto Proibido, que é de 1975, tá? Onde tá aí essa grande música Ovelha Negra, e depois o acústico dela foi lançado em 98, tá? Então, vou focar nesses dois aqui, tá? A gente pode ouvir depois ela mais recente, mas você vê que a gente já tá com uma diferença de mais de 20 anos, já leva aí aonde que eu quero chegar, tá? Então, vamos lá. Então, com vocês, Rita Lee Jones.
Levava uma vida sossegada.
Legal, já dá pra gente ver o vibrato no fim da frase. Natural, não certinho, né?
Gostava de sombra e água fresca.
Aqui tem uma coisa de cara já muito interessante que eu quero mostrar pra vocês. Quando a gente fala de ajuste da vogal, né? Às vezes a nossa tendência é abrir a vogal quando é uma vogal aberta, quando a gente vai chegando perto da região da passagem, tá? E repare que ela não fala água fresca. Ela cantando, ela ajustou até demais, tá? Então fica um pouco água fresca. Quer ver? Eu vou pôr de novo pra você reparar nisso comigo.
Água fresca!
Fresca! Legal, show. Então vamos agora pro acústico. Esse não tem a capela.
Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca.
Legal, bom. A gente vê que ela muda aqui a melodia, né? Água fresca! Não, ela... E água fresca? Ela faz descendo, tá? Bom, vou me ferrar aqui se eu for cantar junto. São dois tons diferentes, tá? Dá pra gente ver que ela tá cantando aqui no acústico em Lá. E no original, eu acho que é Dó. Então, você vê, nesses 20 anos aí ela baixou um tom e meio, tá? É bastante coisa mesmo. Lembrando que, mas é acústico, é mais lento, é uma pegada que valoriza melhor a voz se for mais grave e tal, podemos dizer isso. Só que na outra versão aqui que eu peguei ao vivo dela, e eu posso pôr um trechinho aqui pra vocês também, que é do DVD MPB em cena, depois eu vou ver, é bem mais recente do que o acústico, tá? Dá pra ver...
Gostava de sombra e água fresca.
Legal, dá pra ver que ela faz a subidinha aqui, porém ela toca em Lá também, tá? Então dá pra ver que realmente ela manteve o tom de Lá, tá? Não foi só por o acústico, tá? Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui também, estou usando hoje, uso várias vezes nos vídeos, mas nunca comento. Eu tenho esse violão de estimação, que pertence ao meu pai, na verdade, mas já está comigo há décadas, então eu posso falar que é meu. Ele é de 1976, ele é da Janine e ele é modelo Rita Lee. É um violão assinatura dela, um modelo assinatura, né? De 12 cordas, eu costumo usar ele com 6, que ele afina melhor com 6, tá? Então, só para fazer esse paralelo aí. E, bom, a Rita Lee também, dá pra gente ver que ela virou, assim, uma marca, né? Digo assim, não no mau sentido, tá? Mas uma personagem, assim, que a gente vê, ela tem uma assinatura, né? Na imagem e na música, tá? Na voz, né? No jeito como colocar a voz. Então a gente vê bem diferente ela nos anos 60, anos 70, 80 pra cá, tal, a gente já começa a ver a maneira diferente de cantar e a gente vai comentar isso aqui. E também a imagem, né? O estilo ruiva mais aqui, né? O cabelo mais curtinho, os óculos, tal, óculos escuro, óculos redondinho, óculos vermelho, tal. Então é aquela coisa que assim, a gente bate o olho em alguém, né? Cabelo ruivo, óculos, tal, onde eu falo, Rita Lee, né? Às vezes ainda um chapéu. Por exemplo, Elton John também virou, também tem uma imagem aí de uma marca registrada, por exemplo, aquele cabelo, né? A cor do cabelo, óculos, jeito de se vestir, né? Fred Mercury também tinha, vai, Amy Winehouse, sendo até mais enfático aqui, né? Mas digamos que ela tem uma assinatura visual, tá? Não é uma coisa que todos os artistas têm, né? Mas acaba virando até uma marca. A gente fala, não pode mudar, tal. A gente vê a pessoa diferente e fala, putz, estranho, né? Mas lembrando que ela em 75 não tinha ainda, né? Essa imagem. Mas vamos lá. Voltando ao Fruto Proibido.
Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber.
Ó o vibrato no final, que legal. Como ela imposta um pouco mais a voz nesse disco e ela já pegou aqui uma nota Si, tá? Já está acima da passagem de peito para cabeça, primeira passagem feminina. Vamos ouvir aqui de novo.
Sem saber.
Esse é o vibrato. Voltando um pouco aqui, sombra e água fresca, que eu falei do ajuste da vogal, é uma nota lá, é a primeira nota da passagem, aquela que se a gente vacilar, água fresca, abre a vogal, sobe a laringe, fica estridente, soa mal. Dificulta a nossa passagem de registro, prejudica a longo prazo, tá? Então, é natural esse ajuste, principalmente se a gente for fazer a passagem, usar a voz mista, tá? A impressão que eu tenho aqui é que ela realmente ficou na voz de peito o tempo todo, tá?
Meu Deus, quanto tempo!
E no tempo que ela já vai pra nota Si, que é mais aguda ainda, dá pra ver que ela tá com uma certa emissão maior do que na música que a gente ouviu, que era o Lança Perfume, né? Que a gente fez análise vocal. Ela tá mandando mais, provavelmente mais pressão e volume para alcançar essa nota na voz de peito.
Eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha.
Então, música de pouco mais de uma oitava até agora. Vambora, vamos pro acústico pra gente comparar.
Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Ah, oh, foi quando meu pai me disse, filha.
Você vê aqui que já, né, no fim dos anos 90, né, 1998, que a gente falou, a voz dela é mais grave, mais encorpada, tá? A gente tem que levar em consideração aí a idade, a fibra muscular, né, que muda, né, com o passar do tempo, aí a gente envelhece também, né? E esse timbre dela já mais próximo do que a gente conhece, né, o que a gente está familiarizado, apesar dela ter muitos sucessos aí, 60 e anos 70 também. Dos anos 80 para cá, a gente já percebe mais essa voz, assim, esse timbre mais único, digamos assim, né? Mais amadurecido. Depois me diz aí o que você acha, se você concorda ou se você não concorda.
Você
ser ovelha negra da família.
Outra pegada de arranjo aqui, né?
Agora é hora de você assumir. Ah, e subir.
Beleza, então bem na manha, não muito esforço. Você vê que a mandada dela, apesar de estar ao vivo, mais moderada aqui, nesse tom mais grave, né? Tá numa zona de conforto aí pra ela. Vamos seguir agora de novo, de volta ao Fruto Proibido.
Você é ovelha negra da família.
Yo! Você vê como ela joga ali, como ela mexe nessa vogal, não é o A puro. O ideal é que a gente consiga fazer, lembrando que eu sou muito fã da Rita Lee, e o ideal é que a gente faça esse ajuste de vogal de uma maneira que mantenha a vogal, né? A gente simplesmente não abra no agudo, tá?
Agora é hora de você assumir. Isso me...
Legal, e aí entrou aqui a segunda voz também no refrão, né? Mais aguda.
Não adianta chamar.
Dá pra gente ver aqui também que ela dobrou. Tem duas Ritas cantando aqui.
Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby.
Aí abre duas vozes diferentes.
Não vale a pena esperar. Tire isso da cabeça.
Belo jogo de dubs.
Põe o resto no lugar.
Legal, dá pra gente ver que ela trabalha bem a voz, ela faz uma impostação, ela baixa a laringe aqui, nesse caso, através de, né, dessa maneira de impostar a voz, né? E quando ela não imposta mais aqui, vê se você compartilha disso aqui comigo. Parece que é aquele timbre mais suave e com aquele, né, aquele som que a gente já identifica mais como Rita Lee.
Ah, ah, ti, 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 ti.
Percebe a diferença? Beleza? De volta a 1998.
Baby, baby, não adianta chamar. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, oh, não. Tire isso da cabeça.
De bola. Então você vê, se num tom ela chegava aqui na nota Si como nota mais aguda, aqui se ela mantivesse a melodia original ali nas notas mais agudas, ela chega no Sol sustenido. Então assim, com essa mudança de tom, ela evita a passagem feminina, tá? Ela evita entrar ali no Lá, né? Onde a gente começa a fazer a transição de voz de peito para voz de cabeça. A gente, eu digo, as meninas, as mulheres, tá? Então fica aí mais confortável, não precisa trabalhar tanto, tá? Fica numa zona de conforto. E como ela, a gente vê aqui que ela incorporou a voz, ganhou grave, então vale a pena, né? Lembrando que o Ray Charles comentou no livro do Seth Riggs, Singing with the Stars, quando ele começou a fazer aula com o Seth Riggs, que é o meu professor do Speech Level Singing, que notas como um sol, começaram a ter o esforço de um dó conforme ele foi ficando mais velho, né? Por conta da laringe subindo, né? Os maus hábitos aí, tanto cantando, tanto dentro quanto fora do palco, né? Dentro ou fora do estúdio, né? Isso foi dificultando e tal. Aí ele voltou a estudar e voltou a conseguir fazer o que ele fazia intuitivamente, né? E usar a voz mista, tá? Então a gente vê aqui no caso da Rita, que eu sou grande fã, ela jogou mais, ela optou em jogar mais para grave, tá? Para notas mais graves, baixou aí, no caso aqui, um tom e meio, tá? Bom, também tenho informação aqui, né? Que eu não li ainda a biografia dela, quero ler a autobiografia dela ainda, eu adoro essas biografias e tal. Mas eu não sei se é lá que diz, mas o meu amigo Hélio Padula, que também é primo da Rita Lee e também teve aula de inglês com ela na infância, me contou que ela teve aí um pólipo, um calo na corda ou prega vocal, tá? Não sei, né, como é que foi isso, qual que era o tamanho, onde é que foi, não vi exame nem nada pra gente poder sair do achismo, né, e poder dizer alguma coisa com convicção, mas assim, é fato que a gente nota uma mudança grande, né, na voz dela dos anos 60, 70 para de 80 para frente, tá bom? Da maneira como ela canta, inclusive. A gente também nota isso no Elton John, por exemplo, a gente fez uma análise vocal com um pouquinho de comparação também do Elton John, que a gente percebeu isso, tá? Essa mudança de timbre no Paul McCartney também. Voltando a 1975.
Levava uma vida sossegada.
Legal, voltamos, né?
Gostava de sombra e água fresca.
Percebe como ela ajusta a vogal aqui de novo? Então não foi por acaso, não.
Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família.
Gente, eu não tinha tocado de ouvido, eu achei que era em dó a música, tá? Esse tom aqui, deixa eu corrigir aqui que agora eu fui tocar junto nesse tom e percebi que tá em ré, tá? Então, realmente, ela baixou 2,5 tons e não 1,5 tons, tá? É brutal essa diferença, tá? É muito, muito grande. É praticamente quando a gente pega uma música que uma mulher canta e um homem vai cantar. E vice-versa. A gente calcula mais ou menos aí 2,5 tons, tá? Então, ela saiu realmente, totalmente, né? Da zona de passagem aqui. Deixa eu me corrigir, tá? Ela não foi pra sol sustenido, ela foi pra fá sustenido, tá?
Agora!
Show de bola, hein? O que eu digo que ela foi pra Fá sustenido não é o tom da música, mas a nota mais aguda da melodia. Ela saiu do Si e foi pra outra pegada, né? Pra mulher, isso tá bem antes aí, um tom e meio antes da passagem. Mesma pegada.
Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby.
Oh, três?
Não vale a pena esperar ou não. Tire isso da cabeça. Põe o resto no lugar.
Uma mudança
de
timbre mesmo.
Não, ovelha negra, a família de mais velha.
Olha que bacana, né? Ela tem mais de uma voz aqui e elas fazem um pouco diferente, né? Beleza, e aí vai entrar o grande solo do Luiz Carlini, que eu também sou fã. E a Rita aqui também, no acústico, também volta na mesma pegada. Gostava de sombra e água fresca. Lembrando, tô pegando aqui 98, não é no fim da carreira já, no fim da vida, né? Ela já não tava próxima dos 80 anos, bem antes disso.
Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Você é a ovelha negra da família.
Legal, dá pra ver que ela faz a subida, ela não ajusta a vogal aqui, né? Tá longe da passagem, tá? Não teria porquê também.
Agora é hora de você assumir. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, oh, não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar.
Bem na mesma pegada da primeira vez, né? Bem mais próximo da fala, né?
Ovelha negra da família, não vai mais voltar, não vai, não vai sumir.
Beleza, gente, espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser se aprofundar mais, vou deixar aqui na descrição meu curso Vocal Pro, onde a gente ensina os exercícios para você estabilizar a laringe, fazer a passagem com consistência, desenvolver a sua voz mista, entre outras coisas, ajuste de vogal, respiração. A gente se vê no próximo. Vou deixar o link aqui também da nossa análise vocal anterior da Rita Lee. Valeu, até a próxima!